Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares retomam votações sobre os royalties do pré-sal.
Polêmica envolve lei do atendimento imediato a vítimas de estupro.
Deputados propõem medidas contra o desvio de recursos públicos.
Para Oswaldo Reis, do PMDB do Tocantins, está na hora do Congresso agilizar a votação de propostas que acabem de vez com a corrupção no país. Segundo o parlamentar, várias obras importantes estão paralisadas devido aos desvios de verbas públicas.
De acordo com o entendimento de Gladson Cameli, do PP Acreano, é necessário acabar com o chamado foro privilegiado aos agentes públicos de todas as esferas federativas. Para o deputado, o benefício incentiva a prática da corrupção no país.
Leonardo Pisciani, do PMDB Fluminense, apoiou o fim do sigilo fiscal, econômico e financeiro aos detentores de mandatos eletivos. Na opinião do parlamentar, a medida vai permitir uma fiscalização mais efetiva contra a corrupção.
Eleições.
Na visão de Jorge Hilton, de Minas Gerais, ainda está cedo para o PRB firmar aliança para as eleições do ano que vem. Segundo o deputado, o partido precisa conhecer os interesses da sociedade para tomar um rumo que represente seus eleitores.
A reforma política deve permitir que mais mulheres, negros, jovens e trabalhadores participem do parlamento, segundo defendeu Marina Santana, do PT de Goiás. Segundo ela, a reforma eleitoral deve incluir o financiamento público de campanha e a lista pré-ordenada.
Na opinião de Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, é preciso ampliar os mecanismos de diálogo do parlamento com a população. Ele lembrou que a Câmara possui um serviço de ligação gratuito, de reclamação e sugestão, mas, segundo o deputado, a casa não acolhe as demandas sugeridas pela sociedade.
Votação.
Ainda não há consenso a respeito da proposta que direciona para educação e saúde os royalties da exploração de petróleo no pré-sal.
A matéria será uma das primeiras a entrar em pauta no plenário da Câmara com a volta dos trabalhos legislativos a partir desta semana.
A repórter Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a agenda de votações da Casa.
Na volta dos trabalhos legislativos, deputados têm pela frente uma pauta extensa de propostas para serem analisadas. A primeira matéria a ser apreciada é o projeto que define o uso dos recursos provenientes dos royalties da exploração de petróleo na camada do pré-sal para saúde e educação. A proposta que tranca a pauta de votações da Câmara já tinha sido aprovada em plenário, mas como sofreu mudanças no Senado, deve ser analisada novamente pelos deputados. O vice-presidente da Câmara, deputado André Vargas, do PT do Paraná, explicou que a Câmara retoma os trabalhos com a votação dos royalties, mesmo não havendo consenso sobre a matéria.
Já foi votado aqui na Câmara, foi ao Senado, teve uma mudança no Senado e resta aqui uma polêmica entre aquilo que o Senado propõe e aquilo que a Câmara votou. Então, independentemente das posições, seja do governo ou as posições dos partidos, alguma votação vai haver. Nós temos que virar a página dos royalties, já que é uma novela que já vem de longo tempo, o que tem impedido, inclusive, do Brasil prospectar essas riquezas e discutir a real destinação.
O deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, afirmou que antes de ser aprovada, a oposição quer que fique claro no projeto qual será a base de cálculo para aplicação dos percentuais 75% para a educação e 25% para a saúde.
Qual é o quanto é um percentual para a educação, outro para a saúde, sobre o quê? O que é o que são esses royalties? E essa discussão deverá ser tomada já agora no início da semana.
Para concluir a votação do projeto do pré-sal, os deputados precisam votar 4 destaques do Senado. Após essa votação, o texto aprovado vai à sanção presidencial. De Brasília, Carla Alessandra.
Relações Exteriores.
Uma comissão da Câmara dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei que pretende restringir vistos permanentes a brasileiros, cancelando fundos ao Serviço de Imigração e Cidadania, que faz a emissão.
A audiência pública realizada na Câmara debateu a aplicação dos recursos orçamentários na proteção das fronteiras nacionais.
Os parlamentares defenderam o estabelecimento de mais parcerias com os países vizinhos para o combate ao narcotráfico e ao contrabando.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara.
Dos 240 milhões de reais reservados no Orçamento Geral da União deste ano para o sistema de monitoramento de fronteiras, nem 10% foram pagos até agora. O ritmo da liberação dos recursos preocupa os deputados das comissões de Segurança Pública e de Relações Exteriores da Câmara. O deputado Urzeni Rocha, do PSDB de Roraima, um dos parlamentares que pediram o debate, explica o motivo da apreensão.
O tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas, contrabando, enfim, todos aqueles ilícitos que são praticados na área transnacional continuam. Queremos entender essa dinâmica, por que que um programa foi implementado e não está alcançando os objetivos quando foi idealizado.
Para melhorar a segurança nas fronteiras brasileiras, um plano estratégico foi lançado pelo governo federal. Representantes das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério da Justiça citaram melhorias, como a parceria com o Paraguai para acabar com as plantações de maconha e ainda o aumento do número de fiscalizações feitas nos 30 postos fixos de fronteira da Polícia Federal. Só no ano passado foram 12 mil prisões em flagrante. Mas também admitem que nos dois primeiros anos de vigência do plano, o resultado ainda está centrado na esfera burocrática. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Otávio Leite, do PSDB Fluminense, diz que vai cobrar melhorias. Entre elas, a celebração de acordo com a Bolívia para combate ao tráfico de drogas e ainda maior liberação de dinheiro para as fronteiras.
As verbas do ano passado, 196 milhões, foram gastas. Mas para este ano, 240 milhões foram colocados no orçamento e apenas 10% foram executados. Isso é preocupante, porque é um programa de Estado. Temos quase 17 mil quilômetros de fronteira. Para vigiar isso tudo, requer tecnologia, recursos humanos, investimento. E nós vamos trabalhar para exigir o cumprimento dessa lei orçamentária e colocar verba para o ano que vem.
As fronteiras brasileiras estão espalhadas por 11 estados que fazem divisa com 10 países da América do Sul. Três dos nossos vizinhos são os maiores produtores de cocaína do mundo: Peru, Bolívia e Colômbia. De Brasília, Dini Moraes.
Educação.
Está em análise projeto que garante a alfabetização infantil até os 6 anos de idade. Proposto por Roberto Freire, do PPS Paulista, o projeto define que estados e municípios promovam a reestruturação do ensino fundamental de 9 anos até 2016.
Saúde.
Guilherme Mussi, do PSD, solicitou ao Ministério da Saúde a construção de uma unidade básica de saúde no município de Itapira, em São Paulo. A obra, na avaliação do parlamentar, vai trazer mais comodidade à população local com consultas médicas, exames laboratoriais, clínica geral, odontologia e enfermagem.
A Frente Parlamentar para a Desoneração dos Medicamentos foi lançada na Câmara. Walter Yoshi, do PSD Paulista, observou que a cada R$10 pagos num medicamento no Brasil, R$3,40 são impostos.
Parlamentares ligados às questões religiosas protestaram contra a sanção presidencial, a lei que determina o atendimento imediato às vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde.
Os grupos religiosos esperavam vetos parciais, já que alegam que as novas medidas podem abrir caminho para a legalização do aborto.
Saiba mais sobre a polêmica com a repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Entra em vigor em 90 dias a lei que obriga hospitais integrantes da rede SUS a fornecerem atendimento imediato às vítimas de violência sexual. A sanção sem vetos desagradou grupos religiosos. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, a lei é dúbia em alguns pontos.
O presidente Dilma rasgou com a sua caneta o acordo que ela fez, não apenas com a Frente Evangélica, mas com a Frente Católica Nacional, quando em 2010 disse que o seu governo não aprovaria o aborto. O projeto em si é um bom projeto, mas as pegadinhas dentro do projeto foi que nós pedimos para que ela pudesse vetar. Ele não fala só de violência sexual, ele fala sobre sexo sem consentimento. E entre violência sexual e sexo sem consentimento, tem aí uma pequena distância. Isso pode acontecer dentro de casa, entre o marido e a mulher.
O governo, no entanto, vai encaminhar ao Congresso uma proposta para aperfeiçoar o texto. Entre as mudanças a serem sugeridas, está a alteração do conceito de violência sexual. O governo quer que, em vez de definida como qualquer forma de atividade sexual não consentida, a violência sexual seja considerada como toda forma de estupro. Na visão do Planalto, o texto atual dá margem para que crianças e pessoas com deficiência sejam sejam excluídas do conceito por não terem como dar ou não consentimento para atividade sexual. No projeto a ser encaminhado, o governo pretende substituir também o termo profilaxia da gravidez por medicação com eficiência precoce para a gravidez decorrente de estupro, de forma a impedir qualquer interpretação de que a medida iria além da distribuição da pílula do dia seguinte, dando margem à realização de abortos na rede pública. Para a deputada Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, a pílula do dia seguinte representa uma conquista.
Isso é um caminho que vocês não imaginam a importância que ele tem para a mulher, que não deseja uma gravidez, porque ela não está interrompendo a gravidez, ela está impedindo que essa gravidez realize, que o óvulo seja fecundado, e não pode ser considerada uma medida abortiva por causa disso. Esclarecendo que ela tem esse direito de tomar essa pílula, ela possa ir a um hospital e tomá-la adequadamente, desde que ela seja vítima de estupro, porque fora disso ela tem mil medidas para se prevenir da gravidez que ela não deseja.
Pela lei, além da profilaxia da gravidez, os hospitais da rede SUS devem fornecer às vítimas tratamento imediato das lesões físicas decorrentes da violência sexual, amparo médico, psicológico e social, facilitação do registro de ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal, tratamento e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e coleta de material do exame de HIV, e caberá ao médico preservar material para posterior exame médico legal e ao órgão de medicina legal o exame de DNA para identificação do agressor. Além disso, segundo a lei, os hospitais devem informar às vítimas os direitos legais de quem é estuprado. Pelo Código Penal, o aborto praticado no caso de gravidez resultante de estupro não é punido. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão de Defesa do Consumidor analisa projeto de Mário Negromonte, do PP da Bahia, que trata dos custos de transmissão de energia elétrica. O parlamentar defende que os consumidores de energia em municípios onde existem usinas paguem uma tarifa menor, uma vez que o caminho entre a fonte e a carga é mais curto.
Caruaru comemora 156 anos de fundação. Volney Queiroz, do PDT, transmitiu que a maior cidade do interior de Pernambuco encontra-se em pleno desenvolvimento econômico, com distrito industrial e comércio expressivos, que, segundo ele, atendem mais de 2 milhões de consumidores.
Cultura.
Bife do PT de Mato Grosso do Sul manifestou apoio ao programa de cultura do trabalhador Vale Cultura, que, segundo ele, tem a finalidade de garantir, fomentar e ampliar o acesso dos cidadãos brasileiros aos bens e serviços culturais. Ele frisou que a iniciativa também vai estimular a geração de trabalho, renda e emprego.
Está em análise projeto que transfere simbolicamente a capital federal para Porto Seguro no dia 22 de abril todo ano. Autor da proposta, Jânio Natal, do PRP Baiano, argumentou que a medida é uma homenagem à cidade na qual os portugueses descobriram o país.
Os parlamentares estão discutindo a proposta que facilita o acesso às dependências internas dos parques de diversões.
Pelo projeto, os parques também devem disponibilizar ao menos 2 brinquedos projetados especificamente para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Saiba mais sobre a medida em estudo com o repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Avança na Câmara o projeto que amplia a acessibilidade dos parques de diversão. O texto obriga os parques a eliminarem barreiras arquitetônicas que dificultem o acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida aos brinquedos e às demais instalações. A obrigação, quando virar lei, será aplicada tanto em parques públicos quanto privados, que também deverão oferecer pelo menos 2 brinquedos especialmente projetados para quem tem deficiência física. A proposta já foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico. O presidente do colegiado, deputado Ângelo Agnolin, do PDT de Tocantins, garante que o benefício social do projeto não terá impacto econômico, nem vai forçar aumento no preço dos ingressos para parques de diversão.
Ela não tem nenhuma incompatibilidade nem com quem tem atividade econômica explorando o serviço de parques, tanto quanto o poder público, que também tem o dever e a obrigação de atender as pessoas portadoras de deficiência com acesso facilitado, sem nenhuma barreira, que eles possam acessar todos os parques, com brinquedos adequados, adaptados adaptados para que os deficientes físicos também possam ali se divertir, se exercitar.
O projeto que amplia a acessibilidade dos parques de diversão vai ser analisado e debatido agora nas comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Ao parabenizar a ação do governo federal no combate à inflação, Paulo Maluf, do PP de São Paulo, atestou que o aumento da produção agrícola vai ajudar a baixar o preço dos gêneros alimentícios. Para o deputado, a política econômica pode permitir a diminuição dos índices inflacionários.
Proposta de Nelson Marquezan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, reabre prazo para as empresas prestarem informações à Receita Federal para a consolidação das dívidas parceladas no chamado refis da crise. Segundo o parlamentar, muitos contribuintes reclamam da falta de clareza das regras do refis.
Ao pedir ao governo federal mais rigor sobre as autorizações concedidas a empresas privadas, Augusto Coutinho, do DEM Pernambucano, questionou as concessões emitidas à empresa Estruturadora Brasileira de Projetos.
Pesquisa sobre o desempenho dos serviços postais aponta os Correios como uma das 10 empresas postais de alta performance no mundo. Zezé Ribeiro, do PT Baiano, frisou que a EBCT contribui para o desenvolvimento econômico brasileiro por meio da modernização e diversificação de suas atividades.
Agricultura.
Para Luiz Argolo, do PP, uma solução para os municípios e produtores rurais atingidos pela seca é a anistia das dívidas pelo governo federal. O parlamentar alegou que, caso o Nordeste disponha de recursos para as obras necessárias à preparação para a estiagem, o sofrimento da população pode ser amenizado.
Proposta apresentada por Giacobo, do PR do Paraná, estabelece procedimentos aplicáveis ao crédito rural rotativo. O deputado observa que é preciso tornar a modalidade de crédito mais abrangente, permitindo sua utilização em todas as atividades econômicas realizadas nas propriedades rurais.
Está em análise nas comissões permanentes da Casa a criação de uma indenização para os dependentes de agentes públicos de segurança mortos em serviço.
O benefício, segundo a proposta, deve corresponder a 3 meses do vencimento do policial ou bombeiro militar.
A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a matéria.
Deputados federais estudam uma proposta que garante aos dependentes de policiais e bombeiros militares mortos no cumprimento de seus deveres o pagamento de indenização correspondente a 3 meses de sua última remuneração. Conforme o projeto de lei, a indenização poderá ser paga diretamente pelo Estado ou por meio da contratação de seguro junto a instituições privadas, após licitação. A família terá direito ao pagamento mesmo que a morte do policial ou bombeiro não tenha ocorrido durante o horário de serviço do agente, como explica o deputado Policarpo, do PT do Distrito Federal, relator da matéria na Comissão de Trabalho da Câmara.
Mesmo fora de serviço, há aqueles casos de pessoas que, né, por perseguição, pela sua atuação, na verdade o risco para essas pessoas ela é feito de forma permanente. Então é esse entendimento também que mesmo muitas vezes você não está na batalha de serviço, mas você sofre consequências em função da sua própria atividade no dia a dia.
O projeto de lei que assegura o pagamento de indenização a familiares de policiais ou bombeiros mortos no cumprimento de seus deveres já foi aprovado em 2 comissões da Câmara, mas ainda tem que passar por outras 2 antes de seguir para o Senado. De Brasília, Marise Lugulo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Nós voltamos amanhã.
Minuto do TCU.
Amanhã, Salvador vai sediar a 4ª edição do Diálogo Público 2013. Esses encontros são promovidos pelo Tribunal de Contas da União para melhorar os serviços públicos prestados ao cidadão.
O Diálogo Público terá a presença de ministros do TCU, conselheiros de tribunais de contas do Estado e dos municípios da Bahia, além de gestores e prefeitos da região.
O objetivo é apresentar os conceitos de governança para o aprimoramento da gestão na administração pública, bem como orientar sobre temas como licitações, convênios, obras e controle social.
O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, anunciou que as próximas edições serão no Recife, Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. E se você quiser participar do Diálogo Público na Bahia, inscreva-se em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.